Estamos de volta com o programa Empreendedores. Os nossos convidados neste fim de semana são o Gustavo Quintana, a Adila Golin. Eles são sócios dos restaurantes Sabor e Arte. São três unidades Sabor e Arte, uma no Nações Shopping, outro no anexo do Giasse da Avenida Centenário e um no Pio Correia, na rua João Sequinel. E eles já contaram para a gente que a origem do restaurante, que quando eles começaram a história do Sabor e Arte, foi porque os dois trabalhavam na indústria cerâmica, o Gustavo tinha encerrado seu ciclo e eles tinham a opção, ou todo mundo vai para São Paulo para continuar na indústria cerâmica, ou busca-se um novo empreendimento, um novo segmento. E eles resolveram, como a Adila falou no intervalo, diversificar os negócios da família, né? Diversificar as áreas de atuação da família.
É.
Ela continuou na indústria cerâmica e colaborando com a parte financeira do restaurante, e o Gustavo se dedicando ao restaurante. E aí nós falamos também da complexidade de gerir, né, um restaurante, de administrar um restaurante. No final do bloco anterior, a Adila usou a expressão da dinâmica, da agilidade nessa dinâmica. É muito mais dinâmico, porque o que acontece hoje impacta hoje, não vai ter reflexos daqui meses. Claro que se o erro persistir, ele vai sendo...
Com certeza.
Vai criando uma bola de neve. Mas assim, a decisão que se toma hoje, já se sente a resposta hoje, no máximo em uma semana.
É.
Né? E uma das coisas que me chama a atenção, que eu acho que é desafiador para mim, que eu olho de fora, é a questão do desperdício. E vem dentro disso, dessa coisa da decisão, né? Quanto que eu vou... E eu acho que isso, no começo, para quem está começando, que não tem ideia de demanda, de quanto que vai ser...
Nossa, é muito complicado.
É, assim, definir quanto que eu vou colocar hoje. Vou colocar alimento suficiente para servir quantas pessoas? E vocês trabalham com buffet, essencialmente?
Uhum. Sim.
É. Buffet à noite, agora, no Pio Correia, é uma sequência de massas e carnes e risotos. Mas com relação a essa questão do desperdício, o Gustavo tem uma das coisas interessantes de ser um administrador, um gestor, é que ele hoje, nós trabalhamos muito em cima de informação e de dados. Então, tudo que se faz com base numa média.
Entendi.
Histórica o comportamento do público, como ele se movimenta numa semana. Então,
e vocês agora, que vocês já têm uma história, vocês conseguem, por exemplo, tomar a decisão. Nós estamos em dezembro, né? Época de Natal. As pessoas vão mais para a rua. Então, no período do Natal do ano passado, a gente servia, nós tivemos um crescimento, precisamos nos preparar para isso. Uhum. Vocês já conseguem
Sim, assim, Andressa, como em todas as empresas, a informação e o processamento dessa informação é fundamental. O restaurante, na essência, é uma empresa como qualquer outra, em onde há, não diria que grandes departamentos, mas há compartimentos de trabalho. Então, em um restaurante que pretende ter uma vida longa, tu precisas te estruturar. E parte dessa estruturação passa por digitação de notas de compra, digitação de vendas diárias, digitação disto, digitação daquilo. Existe um trabalho administrativo que nada tem a ver com a culinária, nada tem a ver com nada do que o restaurante mostra, mas que forma parte da formação da informação. Que o restaurante terá ou que nós teremos para tomar decisões. Então, claro que lá nos nossos inícios, há 12 anos atrás, era na base da intuição e do susto.
É bem assim.
Exatamente, sim. A partir do momento que tu passa um primeiro mês, que tu passa um primeiro ano, que tu começa a ter histórico, e há um tudo, uma análise de tendência, uma análise de como a coisa se comportou, se as vendas das segundas-feiras são todas parecidas às segundas-feiras anteriores, às terças, às quartas, tá? Se é verão, se é inverno. Então, o manuseio da informação e a interpretação dessa informação é fundamental para tu te planejar amanhã ou depois. E se eu quero ter uma ideia de como deve ser o nosso dezembro, eu tenho 12 dezembro para estudar. Eu tenho 11 ou 12 novembros para estudar. Ou então, se tu queres ver sobre um outro ponto de vista, eu tenho 88 segundas-feiras desde que eu estou registrando esses dados. 88, 89 terças.
Todas essas análises influenciam, inclusive, na definição do menu, do cardápio, do que
não
vai ser
servido? Cardápio, não.
Não? Não.
Mas assim, a questão...
Na quantidade.
É, a questão, exatamente. A administração, o que não pode, a qualidade do restaurante, tanto não oferecer hoje à noite o que sobrou do meio-dia.
Uhum.
Oferecer amanhã o que tu está reciclando do dia anterior. Aí as pessoas poderão não ser exímias consumidoras em gastronômicas. Agora, não tem bobos, né? História.
Uhum.
Daí o paladar não se engana. Então, o segredo nosso é trabalhar com doces em onde pode ser que falte, mas dificilmente sobra.
Entendi. Então, quer dizer assim,
isso gera um desperdício muito pequeno. Muito pequeno.
Sim.
Claro. Uhum. Que gera. Gera.
Desperdício é inevitável.
É inevitável, faz parte do negócio.
E faz parte do custo.
E faz parte do custo,
exato.
Óbvio. Porque... Uhum. Uma coisa é tu reciclar uma comida que sobrou 2 dias atrás. Tu vai ter um custo em cima disso. Agora, se tu respeita o teu cliente e tu assume esse custo, eu acho que gera o que nós conseguimos. Uma fidelidade dos nossos clientes, um respeito pela qualidade. Tu ter a tranquilidade que uma vigilância sanitária chegue no teu restaurante e diga que está tudo ok. Que hoje, por exemplo, teve o pessoal que mede a tara dos pratos, que está de acordo com as regras ou com o que está sendo declarado. Então, tu tem uma tranquilidade de trabalho.
Andressa, só para te comentar ou complementar o que a Adila está falando aí, na questão da administração do dia a dia, né? Uma coisa é muito, muito clara, tá? Na medida em que tu trabalhas com quantidades historicamente já acontecidas, a tendência a que exista qualquer desperdício, ela é mínima, tá? E olha, até agora a gente só vem se aprimorando nesse sentido, sabe?
Mas aí vocês têm uma história de restaurantes em shopping, porque vocês começaram no Cristina Shopping, agora vocês estão no Nações, vocês têm a do Giassi, né? Então, que não é shopping, mas é...
Tem uma perfil, semelhança, tem uma semelhança.
Pelo perfil de buffet.
Isso.
Né? E aí vocês agora implantam um novo restaurante fora de shopping, restaurante de rua, né?
Uhum.
E com um perfil de serviço diferente,
total,
né?
Totalmente
noite
diferente.
Noite.
E sequência de massas.
Uhum.
E... O histórico dos outros restaurantes valeu para alguma coisa ou vocês estão aprendendo de novo com esse novo restaurante?
Claro que
sempre tem um aprendizado, claro.
Óbvio.
Né?
Não, a gente está aprendendo muito.
Apanhando.
E a gente está aprendendo muito.
Uma evolução natural. Quando eu me retirei do ambiente cerâmico e das atividades cerâmicas, eu comecei com um box no Criciúma Shopping de 4 metros.
Uhum.
De frente. Era um buffet pequenininho, tudo empilhado um em cima do outro. Tá? Aí, que acontece? De aí a gente ampliou para o lado, pegamos um segundo box, aí unificamos e oferecimos um buffet bem maior e bem, uhum, mais completo. Só que, por acaso, surgiu uma oportunidade no Giassi da Santa Bárbara, primeiro, em onde a gente, dentro da nossa visão, achamos que podíamos pôr uma pizzaria e depois descobrimos que uma pizzaria que tem que fechar às 10 da noite não ia dar certo.
Certo? Bem assim, aprendizado.
Então, tu vai aprendendo e tu vai errando, é inevitável.
E aí, nesse, por exemplo, falou, né? Nós aprendemos que uma pizzaria que fecha às 10 da noite não vai dar certo. A decisão tem que ser rápida? Na mudança
muito
do negócio?
Tem que ser.
Vocês foram rápidos nessas decisões?
Demoramos um pouco. Demoramos um pouco porque a gente tem que dar uma chance ao erro.
Tá.
E eu confesso que aquele segundo empreendimento, o primeiro empreendimento fora do circuito do Criciúma Shopping, para mim foi um desafio. E eu custei aceitar de que tinha errado.
E agora no restaurante de massas, né? Mas só aí, à noite?
Não, mas deixa eu te falar uma coisa. Aí que acontece. Quando a gente encerrou a atividade da pizzaria no Giassi da Santa Bárbara, na área comercial do Giassi, a gente teve... A convite do próprio Zefiro Giassi, que é uma pessoa maravilhosa, a oportunidade de assumir o restaurante deles, gerido pelo próprio Giassi, aqui na Avenida.
Certo.
Eu acho que o seu Zefiro ficou com pena de nós tentarmos às 9 correndo a última pizza de 5 para as 10 da noite e dizendo, bom, já que eu tenho que fechar o restaurante, o mercado às 10 da noite e você tem que fechar junto, então vou te dar uma chance no outro restaurante. E assim foi que a gente veio para o Giassi da Avenida. E estando no Giassi da Avenida, surgiu a oportunidade de ir para o Nações Shopping. Tá? Certo? Então, de aí do Nações Shopping, a gente concluiu o sonho, que era um sonho muito, muito desejado, de ter uma casa em donde a gente pudesse ter receber. Eu não consigo ter receber no shopping. Porque é muito impessoal.
E aí ali no Pio Correia, então vocês...
Aí eu consigo chegar, falar contigo...
Concretizar aquilo que você já tem.
Consigo sentar contigo na mesma mesa, levantar e... Sabe, aquela história, tu tá na sala de nossa casa.
E ali só funciona à noite?
Não.
Não, meio-dia, buffet. E à noite, sequência de massas.
Massas cestas, todas fabricadas pela gente. Tudo.
Com uma carta de vinhos... Nós temos drinks para um happy hour, os petiscos. Então, tu por volta de 7 horas até às 11 horas a gente está aberto. Claro que se chega alguém às 11 a gente vai receber. E está sendo bem bacana. Um novo aprendizado também, porque é um outro mundo e é uma outra realidade. Mas... A resposta que a gente está tendo dos clientes, né, Gustavo, está sendo muito legal.
Muito legal.
E está sendo muito bom. Muito obrigada.
E bom, parabéns para vocês, né? Fizeram dois investimentos em 2016, né? Abriram a loja no Nações, abriram o restaurante ali no Pio Correia. Então, foi um ano tão difícil, né? Para muita gente, vocês foram ousados em abrir duas casas.
Corajosos.
Corajosos. Nós conversamos hoje no programa Empreendedores com o Gustavo Quintana e a Dila Golin. Eles são sócios dos restaurantes Sabor e Arte. Eu quero agradecer a presença de vocês. Gostei muito de conhecer a história, né? Eu já conhecia a Dila, mas não conhecia essa história. Eu gostei muito de conhecer a história de vocês. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Empreendedores.
Obrigada a você também.
Muito obrigada a vocês e obrigada pela oportunidade de contar um pouquinho da nossa história.
E a você que nos acompanhou mais neste fim de semana... Muito obrigada pela sua audiência. Próximo fim de semana, você já sabe, sábado, 9:30 da manhã, reprise todo domingo, às 10:30 da manhã. A história que você escutou neste sábado, domingo está no ar de novo. Até o próximo fim de semana. Obrigada pela audiência.